Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast este exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Jurandir Filho e estou aqui com Felipe Mesquita.
Sim, eu estou aqui com o Jurandir Filho.
Olha aí, bom dia, Felipe.
Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo
boa
bem?
Tarde,
Uba,
também.
Uba.
Bom. Boa noite.
Não, bom dia.
Boa noite. Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem. Evandrinho tá voltando de férias agora, né? Tá voltando,
senhor.
De férias aí. E aí, provavelmente, deve voltar na próxima semana.
Saiu do duas Peru semanas. E tá voltando.
Viu o Peru entrar em campo. Gente, vamos responder perguntinhas aqui. Perguntinhas enviadas pela turma na Aurelo. Exatamente. Tem uma página lá. Um mural. Em breve, esse mural será refeito pra ter, né, uma reciclagem de perguntas. Porque a gente tá lendo perguntas aqui, por exemplo, do final de julho. E a gente já tá aqui caminhando pra onde? Pro final de setembro, né? Comecinho de outubro. Então fica ligado aí. Vamos lá. Matheus Felipe Nascimento. Felipe Mesquita, essa é especial pra você. Setembro, vou a BH ver a final do CBLOL. Quais lugares recomendaria para um grupo de amigos turistas?
Pô, infelizmente...
Primeiro
infelizmente,
aproveita
já
que
passou.
Tá acabando, hein?
Já passou a final do
CBLOL. Já passou,
CBLOL.
Mas serve pro futuro.
Isso, né?
Não serve não. Lembra que a gente teve notícia lá que o CBLOL vai acabar,
não.
Inclusive. Então...
Tá querendo saber das dicas de Belo Horizonte.
Que papo é esse, mano? Que o CBLOL vai acabar, cara?
Ele já acabou, na verdade, né?
Aí vai ter outro campeonato.
No brasileiro, não. Os times do Brasil vão jogar agora um campeonato na Liga regional das Américas.
Ih, rapaz, nunca vão chegar na Mundial, né? Nunca mais, né?
A não ser que apareça outra organização e queria fazer outro campeonato, né? Mas é a realidade do eSports, na verdade, é que o investimento diminuiu muito, né? Nos últimos anos.
Exatamente. Sim, Felipe.
Mas,
recomendações
enfim,
que fazer em BH.
Turista, primeira vez você em Belo Horizonte. Você tem que ir em alguns clássicos, né? Você precisa, obviamente, ir no Mercado Central de Belo Horizonte, que lá tem uma variedade enorme de iguarias e é um ambiente muito maluco também. Porque você vai lá comer o seu fígado com jiló e vai ter um cara vendendo galinha e porquinho da Índia do lado também e, sei lá, e outras coisas. Mas no Mercado Central tem vários lugares que você pode comer esses quitutes aí. Tem a famosa tradicional limonada, que é a limonada daqui de Belo Horizonte, que é famosíssima. Que ela é tradicional.
E vale a pena. Não é de vocês isso daí, hein? Esse limão, suco de limão tem em todo lugar, pão de queijo tem em todo lugar... O que é que Minas Gerais tem?
Eu não tô falando
dentro,
que é limonada de Belo Horizonte, mas é uma limonada famosa. Tem que ir lá no Mercado Central, entendeu? É isso.
Vocês são muito gaiados, porque vocês falam assim, comida mineira. A comida mineira é o quê? Carne de charque. Carne de charque é cearense, cara. O
que é carne de charque? A gente nem come isso.
Carne de sol. Também não tem nada. Comida mineira é porco, fi, é galinha.
Frango molho pardo.
Foi inventado em Minas Gerais, esse porco
frango
e galinha.
Frango molho pardo.
Me poupe isso aí, cara.
Torre de barriga.
Roubar, querem colocar... Isso como sendo comida de vocês. Não é de vocês não, hein?
Pronto, a galinha inventaram no Ceará
agora.
Foi. As primeiras galinhas chegaram por aqui.
Vocês sabiam que nenhum desses animais que a gente come são endêmicos do Brasil? Na nossa dieta tradicional, hein?
Bois. Nossa, no Brasil só tinha capivara.
Galinha, porco. Nenhum deles é endêmico do Brasil. Era pra gente comer capivara, jacu, que é a galinha do Brasil.
Olha.
A gente come. Você conhece o jacu, Jandi?
Jacu?
Joguei jacu pássaro no Google.
Ele parece um capote, né?
Talvez seja o nome regional seu aí.
Pera aí, vamos ver aqui. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Jacu e capote.
Capote
jacu branco,
é outra
jacu...
coisa aí.
Não. Capote é outra coisa. Capote.
Jacu...
Bota aí capote aí.
A galinha capote. Do Brasil. Capote pássaro.
Capote pássaro.
Ah, isso é a galinha da Angola, pô. Isso não é do Brasil, não.
É da Angola. Não é nosso, não.
Não.
E aí, aqui só se chama de capote porque o som do... Da galinha, é meio assim. Capote? Capote?
É tô fraco.
Tô fraco, tô fraco,
é, tô fraco. É, tô fraco, é tô fraco. Exatamente, minha mãe falava muito, eu tô fraco.
Tô fraco, tô fraco, tô fraco.
Tô fraco, galinha da Angola. Capote ou cocá. É o nome do capote.
Tô fraco, tô fraco.
Era desse jeito que a gente chamava também quando era criança.
Bota aí, um som do um capote aí.
Nossa, tô fraco.
Olha aí.
Mas enfim, agora Belo Horizonte tem também o Mercado Novo, que é um baita lugar de turista pra caramba, porque aí você tem as lojas mais novas assim, você tem lá
gourmet.
Pão, de, pão de queijaria, que tem um dos melhores pão de queijo de BH.
Tudo gourmet.
É, até que o pão de queijo não é caro não, é de boa. Mas aí você tem lá Cozinha Tupis, que é uma delícia. Inclusive toda a família Viela, que é uma rede de... Não uma rede, mas é uma família de empresas aqui que tem a Cozinha Tupis, que é a cozinha mineira moderna. Você tem o Juramento 202, que é um bar que tem show de samba, show de chorim, que tem também cerveja artesanal, que é da Cervejaria Viela. Você tem as
nada comidas da casinha... Nada original de BH. Samba do Juramento.
O samba é do Rio.
A cerveja é da Alemanha.
A cerveja é feita do outro lado da rua do bar, inclusive. Na Cervejaria Viela.
Inclusive, muito boas cervejas artesanais. Estou bebendo bastante recentemente.
E eles têm também o Forno da Saudade, que é a pizzaria que fica numa pracinha a maravilhosa.
Pizza italiana.
Outro aí, point,
mano,
maravilhoso.
Não existe nada de Minas Gerais, mano, o negócio, mano. É bizarro isso, né, mano?
Eu tô falando lugar pra fazer. O cara não tem que vir aqui ficar... Entendi. Comer... Tomar café da manhã, queijo. Almoço.
É que nem falar queijo assim, ó, você vem pra Fortaleza, vá pro Beach Park. Pronto, o Beach Park não foi inventado em Fortaleza. Foi inventado, sabe lá onde. Onde é o primeiro parque aquático do mundo. Primeiro parque aquático do mundo.
Foi a Arca de Noé.
Foi o Wet n' Wild. Isso aqui é Estados Unidos, Bruno? Wet n' Wild?
Tem no Brasil, sabia? Tem em São Paulo.
É, tem em tá Itupeva. Itupeva em São Paulo.
O sonho do paulista é ser americano, né?
Pronto.
Não é isso? Parque já que nós estamos ofendendo culturas e regiões
aqui... Vocês que estão brigando, né? Não tem nada a ver.
Sem nenhum discernimento, nem nada. Sem nenhuma base de informação. Mas, ó, e se você quiser pra região dos botecos, cola lá no Santa Teresa, Bolotas Bar, se você tiver aqui durante a semana, terça-feira, Samba do Rafa também. E vai comer, Jurandir. Eles têm um petisco lá chamado Precheca.
Olha, Precheca?
Precheca é o bolinho de carne com giló empanado. E é maravilhoso. E tem o contraponto.
Eu botei Precheca no Google, apareceu aqui, vagina, buceta, bucetão.
Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão, vamos comprar. Ué?
Aí, você não devia ter feito. Você percebeu que isso eu não falei pra você pesquisar, né? E lá também...
Caraca, tem...
e
a
você realmente não na frase. Peraí, calma, o Jurandir não sabia disso.
Não, sabia. Mas é porque eu queria ver uma foto de um bolinho desse. E aí simplesmente apareceram outras coisas.
Amanhã, Jurandir, tem que buscar tratamento aí.
E aí, aí tem na matéria assim, aplicação numa frase. Meu pinto direto deixa pra check.
Mano.
Bolinho.
Jurandir.
Olha, o bolinho parece bom,
hein? Eu sei que não pode, antiético, mas acho que você deveria marcar um horário pra você conversar aí, viu, filho?
Conversar com quem, mano?
Já que tua psicóloga não vai estar disponível, agenda um horário com a Mari pra você conversar.
Manda a foto que você achou aí
no
Bruno ver também a pré-checa.
Não, não.
É o bolinho,
mano. Manda a foto na pré-checa aqui pro Bruno. Bruno, já falei, Bruno, que a gente tem que fazer uma sessão um dia pra compartilhar coisas.
Exatamente. Olha que maravilha. Dá pra ver uns pedacinhos de gelo ali, ó, no meio da carne ali, ó.
Que mano, delícia, isso é maravilhoso.
Hein? E aí tem um
que
tem um contraponto da Precheca também lá no Bolotas Bar, que é o Pitoco, que é um bolinho de frango com catupiry.
Pitoco,
velho. Bolinho, pitoco. Bota bolinho.
Eu gosto de ver foto. Bolinho.
Vê se você vai achar.
Cara, parece uma.
Ele é um formato tipo de um rolado de salsicha, só que por dentro é frango com requeijão, na verdade, não é catupiry com requeijão.
É. Ô Felipe.
Não, eu tô falando do Precheca. O Precheca parece uma porpeta, pô.
Só que não tem molho, né?
Ô Felipe. As comidinhas assim, essas comidinhas de boteco normalmente são fritas, né?
Muito, né? Belo Horizonte tem um negócio que chama Comida de Boteco, que é um festival que tem todo ano aqui. E aí tem várias coisas, mas por exemplo, tem muito boteco que serve porção de. É como eu falei, fígado com giló, fígado acebolado, moela. Aqui tem muito disso também. E aí vem com pãozinho, né? Que vem um molinho, aí você dá uma chuchada no pãozinho.
Uhum.
Tem muito disso no boteco também. Tem boteco que tem os acepipes variados, tá ligado? O que é acepipes?
Acepipes?
É tipo petisco, né? E aí, tipo...
Ah, um aperitivo.
Porção pra compartilhar. E aí, geralmente, é o que eles chamam de acepipe, que é aqueles negócios, tipo, azeitona, cebola em conserva.
Ah, sim. É, entendi. Que normalmente vem uns molhinhos também pra você melar tudo, né,
Antônio? É tipo essas paradas. Tem muito boteco que tem isso também. Mas a maioria é frita, né? E aqui os torresmos, né? Torresmo é muito forte também. Inclusive, um lugar que é sensacional, o melhor torre de BH, Quintal do Degas. Botequinho maravilhoso. Fica aí as dicas de Belo Horizonte.
Felipe, tu chegou aí lá em frente aqui, o Byte? Como era o nome lá do local? Tinha uma comida
não,
mineira?
Não, Byte não. Da...
É sempre um nome desse, né?
Não
é
Byte não, filho.
Ah, Game Tech Food demais. Era pouca comida lá.
Como era o nome lá, Bruno? Bruno foi 50 mil vezes, né? Naquela ali.
Lá foi, foi bastante lá.
Cara, tinha uma panceta lá que era deliciosa.
Deliciosa ali. Lá era bom que tinha rodízio de petisco, filho. Você fechava lá um valor, era rodízio de petisco. Você podia pedir à vontade de petisco. Era exatamente. Muito bom, mano.
Muito bom.
Era a Graça Mineira o nome do lugar.
Mas tá aí, boas dicas, o Felipe aí. O pessoal sempre me pergunta dicas do
melhor
que fazer em
Fortaleza. Melhor comida mineira é São Paulo, né? Tá sabendo. É. Vários restaurantes mineiros.
Mas, ó, muita gente me pergunta de coisas pra fazer em Fortaleza e eu já tenho um print pronto. Sempre que me perguntam assim, ah, eu vou pra Fortaleza,
mano, eu tenho
o que
um
fazer?
Link do Google Maps, é que eu tinha que achar ele.
Tu lembra? Lembra que eu mandei isso pra vocês?
Sim.
Quando vocês vieram pra cá, e aí eu falei assim, ó, lista de lugares aqui, ó. Botei...
Pronto, vocês dois são o TripAdvisor agora.
Sim, prazer.
Ó, lista de lugares recomendados pra vocês irem por mim e pra Mari. Aí tinha vários lugares, assim. Desses lugares aqui, inclusive, um deles já fechou. Culinária da Van fechou.
Tragédia.
Mas tem, cara, tem os lugares bons aqui. Aí o pessoal pergunta, não, mas tem lugares pra ir sem ser de comer, meu filho? Tem que ser pra comer, rapaz. Que negócio de...
Pô, não vou achar essa
porra. Tem que ser pra comer, mano. Tem muito lugar aqui bom pra...
Eu mandava muito pra galera no Twitter, quando a galera me perguntava, só que agora eu não consigo ver o Twitter, né?
Depois eu vou dar uma atualizada aqui, vou colocar alguns lugares turísticos, a Orla da Beira-Mar, por exemplo, vou colocar a Orla da Beira-Mar, porque ele se tornou um ponto turístico pra passear, né? Muito bem, tá aí dicas atrasadas, né? Já que o cidadão foi pro CBLOL, mas deixa eu falar sobre essa parada do CBLOL. Cara, não é que o League of Legends ele tenha perdido força, né? Eu não sinto que o League of Legends perdeu força,
não,
inclusive ele tá ganhando muita força
se
por causa do...
É que o esporte, no geral...
O cenário do esporte, de um geral, Júlio, não é muito LOL, não. Todos,
cansou,
todos
foi, os esportes. As pessoas não querem mais competir, não tem mais investimento pra isso. As empresas não veem mais futuro em competições, é isso?
Não é que não vê futuro, é que o interesse diminuiu, né? A gente precisa lembrar, é que parece que já faz muito tempo, mas a gente passou pelo período de pandemia... E tudo envolvendo entretenimento recebeu um boost durante o período de pandemia. Inclusive o interesse das pessoas que não acompanhavam esportes no esportes. Você pode ver que daquele período muita gente começou a acompanhar também. Só que essas pessoas, conforme elas foram voltando para sua vida normal, isso o entretenimento como um todo acabou sentindo, né? Não só o videogame. E o esportes acabou sentindo isso também. E aí o pessoal veio que... aí são os investidores. Perceberam que o interesse do público foi caindo no decorrer do tempo e já não compensava fazer os investimentos que eles estavam fazendo, né?
Eu vejo, Bruno, que questão da competição... Será que o esporte ele vai voltar no... Que nem na época era o... Qual era aquele lá, clássico do jogo do Street Fighter, que tem aquela virada absurda?
É o momento Evo. É o momento Evo 37, se não me engano.
Evo, exatamente. Que era a época das cadeirinhas de plástico e... O esporte vai virar isso de novo, é isso? Vai voltar no tempo? Acabou-se o luxo? Porque, cara, a final do CBLOL tava lotada, hein, mano? Lotadíssima. É sempre cheio e você paga ingresso pra entrar, viu? Acabar lá é muito triste, eu acho muito triste. Foram 12 edições do CBLOL, né? Eu acho o CBLOL iradíssimo. Nossa versão brasileira aí, da competição de League of Legends. League of Legends é um jogo que dura há bastante tempo, né? E ele tem uma força muito grande e, curiosamente, ele tem uma adesão de pessoas novas, né? Que é a parada mais difícil que você tem, né? Que é você renovar seu público, né? É muito difícil isso acontecer. Renovação de público. Eu acho que o CBLOL, ele tem... O CBLOL não, o League of Legends tem. Inclusive essas incursões, por exemplo, na série da Netflix Arcane, né? Que a gente vai ter a segunda temporada agora. Ela é uma forma de você atrair gente pra jogar League of Legends, né? Cara, eu acho triste, só acho triste. Como o Felipe falou ali, ó, a partir de 2025, a competição brasileira passará a integrar a Liga das Américas como a Conferência Sul. Ou seja, a gente vai disputar com a turma lá da América do Sul inteira?
Isso aí eu já não sei. Eu sei que é louzeiro que tinha que me falar.
Eu sou louzeiro, mas eu não acompanho
a cena.
A cena competitiva, não. De vez em quando, né? De vez em quando acompanho. Principalmente os mundiais, né? Quando tem um mundial, eu... Aqui, ó, Riot une... Caraca, Riot une CBLOL, LCS e LLA. Caraca, mano. A Liga LLA chegará ao fim. A CBLOL passará a ter 8 times, sendo 6 deles das franquias atuais. Um da LLA e outro que virá de um Tier 2 aí, que vai ser uma disputa. Caraca, mano, que tristeza, mano. Regionalidade das conferências. Muito triste. Eu fico meio triste, ó. Porque o fato de ser o CBLOL, você dava muito mais chance para as equipes pequenas aparecerem, né? com uma parada dessa aí, com tem menos abertura, cara. É que nem o Mundial lá de clubes ali. Se liga do que vai ter agora, né?
Ah, cheio de time, né? A partir do ano que vem.
Cheio de time, não sei o quê. E aí a chance de ter mais brasileiros é muito menor, né?
Acho que é maior, pô.
É, porque vai ter o quê? Vai ter o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores?
Não, vai ter...
Não, nesse primeiro é uma bagunça, né? Tem campeão de três anos atrás.
É. Mas vai ser baseado nisso, nesses índices aí da... Tipo, é resultados dos últimos anos, né?
Eu acho a ideia muito boa de um campeonato mundial de clubes ser igual uma Copa do Mundo, um meizinho. E tem que ver qual é a época que vai ser, né? Porque será que vai ser intertemporada?
Vai ser no meio do ano, vai ser na época da Copa mesmo, né? Pra gente aqui vai ser no meio da temporada.
Pra eles vai ser no fim da temporada, né? Vai ser a época que os jogadores estão indo jogar nos Estados Unidos, né? O Real Madrid tá indo jogar nos Estados Unidos. Vai ser literalmente isso, né? Ó, 6 confederações. Comebol, CONCACAF, UEFA, CAF, AFC e OFC. A força da FIFA, né, mano? Impressionante isso, né?
Não, até agora, velho. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica, Atlético de Madrid, RB Salzburg, Al Hilal, que é o time do Neymar, né?
Isso.
Ural Red Diamonds, Al Ahly do Egito, Wydad Casablanca do Marrocos, Monterrey do México, Seattle Sounders dos Estados Unidos, León do México, Auckland City da Nova Zelândia, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Esperança da Tunísia, Ulsan da Coreia do Sul, River Plate da Argentina, Al Ain do Emirados Árabes e Pachuca do México. Falta 3 vagas ainda.
Caraca, hein?
Vai ser entretenimento, né?
Entretenimento, exatamente. Vamos responder mais perguntas aqui? Matheus, eu estava vendo o episódio do bônus sobre a Gamescom e vocês comentaram sobre alguns jogos indies brasileiros. Vocês acham que seria legal fazer um episódio com alguns desenvolvedores brasileiros para saber mais sobre a área, tirando o Bruno, nosso coach brasileiro? A gente meio que fez, né, aquele podcast lá sobre o sonho de fazer um jogo. Foi um pedaço, né? Mas dá para fazer mais, com certeza, né? Tem muita coisa para ser conversada, né? Sobre esse mercado, né? Esse cenário indie, né?
Até porque ele é o que mais... Não é o que mais muda, mas ele muda muito também. Mudou muito, continua mudando, né?
É.
A gente tá numa subida agora. Tem uma galera, já tem uns anos disso, que a galera usa um termo de triple E. Que é o triple indie. Que é o jogo indie que já tem um... Sabe, já tem uma publisher por trás.
Sim.
Tem um valor de produção maior. Ele vai aparecer em, sei lá, nesses trade shows da vida aí. O Game Awards ou sei lá o quê. Tem uma campanha de marketing grande, já tem esses exemplos. A gente tá tendo um lançamento agora, o Plucky Squire da Devolver, é um pouco isso, assim. É o que a galera chama de triple indie. É um jogo que já, por exemplo, os jogos indies eram ou 10 ou 20 dólares, agora a gente já tem de 30, de 40. Tem essas vibes aí rolando.
Diogo Machado, Tim Maia ou Jorge Benjó? Cara, Tim Maia, tá?
Não sei, eu gosto muito de Jorge Ben.
Jorge Ben, gosta. Eu gosto também, eu gosto bastante, mas eu acho que o Tim Maia é mais icônico.
Eu acho que o Tim Maia, tipo, ele tem... Eu não sei, cara, porque... Eu tô muito na dúvida, assim, porque o...
É uma boa disputa essa daí, hein, mano?
É muita disputa, porque... Tem a parada da longevidade do Jorge Ben, é bizarra também, né?
Cara, mas o Tim Maia... Tim Maia é demais.
Acho que ele é um cara que... Eu acho que ele é um cara que fez umas coisas mais transformativas na música, talvez, assim. Tipo, os Racional lá é uma inspiração muito maluca, né?
O
Jorge Ben é um negócio clássico, muito...
Mano.
Mas o Jorge Ben é um negócio muito... Pô, você tem uma pessoa só pra representar o que é a música do Brasil. Eu acho que talvez seja um dos melhores exemplos, assim.
Beleza, entendo.
Sacou?
Mas eu acho que o Tim Maia, ele emplacou mais. Em quantidade, ele emplacou mais.
Você acha mesmo?
Cara, o Azul da Cor do Mar, Me Dê Motivo, Gostava Tanto de Você. Eu, do Lema Pontal... Descobridor de Sete Mares, Não Quero Dinheiro. Cara, só tô falando clássico da música brasileira.
É uma música de festa também, né?
É.
Jorge Ben também, várias.
Acende Farol. Primavera.
Mas eu gosto muito. Eu tenho o álbum Jorge Ben, tá ligado? Sabe qual que é esse? Que é aquela capa que é toda coloridona, tem um violão com o símbolo do Flamengo.
Deixa eu ver aqui.
Qual? Chama Jorge Ben esse álbum, né?
Que ele tá... É um que ele tá sentado numa cadeira invisível? Não, né? Não.
É um desenho. Não, esse é Samba Esquema Novo, né? Uhum. Esse é o primeiro álbum dele.
Aqui, ó, discos. Vê aqui as capas.
Chama Jorge Ben.
Ah, tá aqui, sim. Eu não lembro onde que é. Sim.
Clássico, hein? Tem esse vinil aqui, cara.
R$465 na Amazon.
Tá, eu tenho da época. Era do meu avô.
Olha, que maneiro, hein?
Quer dizer, eu não sei se é de não sei de que ano, né? Dos anos 60, dos anos 70, não sei, mas é o vinil que era do meu avô. Ele é bem antigo.
Cadê a tracklist dele?
Deixa eu ver aqui. Ele tem Bebete Vambora, Paz Tropical.
Olha, Paz Tropical é foda.
Take it easy, my brother Charles. Take it easy, meu irmão. É desse CD também. Meu irmão de cor. Mas Jorge Ben é foda, cara. Chove chuva, mais que nada.
Mais tá que tipo nada. Assim,
é esse negócio que
faleceu recentemente, né?
As músicas que lembram muito o Sérgio Mendes, né?
Sérgio Mendes.
Outro, talvez. Esse é um músico fodido também, que muita gente não lembra, né? Mas é um
cara. Ele ficou muito estrangeiro, né? Ele era tipo a representação do Brasil fora do Brasil.
É,
que ele fazia o samba, fazia uma parada assim, mais pra gringo, né? Menos pra brasileiro, mais pra gringo, né?
É.
Tô vendo aqui comentários. Muita gente. Muito comentário na Amazon em inglês sobre esse álbum do Jorge Ben.
Do Jorge Ben. Quem será que tem mais ouvintes mensais no Spotify? Tim Maia ou Jorge Ben?
Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o nosso querido Tim Maia, hein?
Tim Maia é 3.588.164. E o Jorge Ben, Jurandir?
Hã?
3.728.554.
É muito parelho.
200 mil a mais.
Parelho.
Parelho, mas tá na frente.
É, mas é momentâneo, né?
É esse mês? O mês de setembro, né? É, eu sei por quê. Porque Belo Horizonte tá ouvindo muito a Chove Chuva. Que tem 150 dias que não chove aqui.
Entendi. E aí tá todo mundo postando...
No Stories.
No Stories.
Pelo amor de Deus, Chove Chuva.
Hein, Bruno? Tim Maia ou Jorge Benjó? Qual dos dois tu acredita que é o... maior?
Cara, assim, eu... Dois monstros, mas pra mim, o verdadeiro hitmaker é o Tim Maia, cara, não tem como.
Pois é, hitmaker, isso é verdade.
Eu fui convencido por esse argumento aí, mas...
É o que eu falei, eu
ainda fico em cima do meu que, sabe, essa parada de representar o Brasil, acho que o Jorge Ben representa mais.
Só porque ele foi mais plagiado pelo pessoal lá fora, é isso?
Exatamente. Apesar que o Tim Maia, ele não é plagiado, mas ele é altamente sampleado, porque...
Exatamente.
Assim, mano, aqui em BH tem um bloco de carnaval que toca Tim Maia, mano. Quando eles tocam Ela Partiu, é um bagulho absurdo.
Foi uma linda história.
Que aí eles veem a batucada. Ela partiu, tac, 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 e vai um doidão na guitarrinha lá em cima do trio elétrico também do bloco.
Pegada a Mad Max.
Carnaval.
Pegada a Rua
da Fúria. Não. Muito mais tranquilo.
O príncipe Shah Jahan e da princesa e o Mahal.
Aí todo mundo correndo, né?
Muito bom, são dois gênios, né?
Mas o Brasil não tem como, né? O Brasil é o melhor país do mundo mesmo.
Mas é um país inacreditável. Só que
estraga
só
as pessoas, o resto tá suave.
Eu já falei isso outras vezes, né? O Brasil é o... melhor, pior país do mundo, sacou?
É, mas é mesmo.
Todos os países têm problemas e são piores de algum jeito, mas o Brasil é o melhor deles.
O Felipe falou daquele disco, né, do Racional. Cara, eu teve um dia que eu e a Mari estávamos em casa, tomando um pequeno goró, né?
E goró era o Santo Daime.
Estamos tendo entendimento aqui, Felipe. E aí decidimos colocar Tim Maia CD, Racional,
né? CD Berlin.
Tim Maia o Racional, que é um disco que eu quero ter. Volume 1, volume 2.
Isso aí pro Vi Brisada é total.
Que é difícil de encontrar.
É caro demais, fi.
Porque é um negócio icônico, né? E aí tem tipo, no mercado aí você encontra de R$300, R$400.
É.
Mas, tipo, deve ser só o bagaço, entendeu?
O seu sonho é achar um, tá na rua e aí vir um.
E andando na rua, assim.
É o sonho do vinilzeiro, né? Que não acontece nunca.
Cara, São Paulo, vocês estão ligados.
Hoje em dia é impossível.
Vou dar uma dica pra vocês, vinizeiros aí.
Vinizeiros, fãs do Vini.
Fãs do Vini, mexa a cadeira. Na Paulista, na Avenida Paulista, de domingo, geralmente eles fecham a Paulista. E aí ficam vários... vários standzinhos, várias barraquinhas. Sim. Dentre elas, várias barracas de gente vendendo vinil, cara. Então, qualquer dia que vocês estiverem por São Paulo, ele pega tá um domingo e vai andar pela Paulista, que vocês vão achar muito vinil, muito vinil. E tem coisa boa ali perdida, tá ligado? Tem coisa boa, tipo, vinil dos Secos e Molhados, vinil Led Zeppelin, tipo, perdido, assim, mentira, você andando Led pela Paulista, você vai achar.
Do nada, Led Zeppelin. Não tem Led
Do
Zeppelin.
Nada, tô falando, é sério, seríssimo.
Nem sabe, nem coleciona.
Mas eu ando pela Paulista, né, eu não preciso colecionar pra ver.
A internet acabou com isso, o cara joga no Google, descobre quanto que vale e compra carta.
É.
Não, pior que não, pior que lá tá bem acessível, assim. É óbvio que tem que garimpar, você não vai de cara tropeçar no Led Zeppelin por 10 reais, né?
No Modest.
Eu tenho uma dica pra dar de São Paulo pra gente encerrar esse bônus também.
É.
Comida mineira.
É, minha dica. Não, minha dica é sobre São Paulo é não vá. Se você já está aí, sai agora.
Não, São Paulo pra morar é ruim, mas pra visitar tem coisa legal, pô. Tem coisa
Faz tempo que eu não vou pra São Paulo, hein? Saudades.
Eu também tenho alguns anos.
Não, você tem um só.
Um só?
É.
Eu fui em São Paulo ano passado?
O Felipe não pegou. De manhã vocês são mais lerdinhos, né?
É, mas é que é difícil, né, Bruno?
Sim, de manhã.
É.
De manhã sou mais.
Ó, tava olhando aqui da. Tem alguns da Rita Lee que são bem maneiros. É no site da Universal, tem a Universal Vinyl, Universal Store.
Da Universal? Você foi na loja da Universal?
É que eles têm lá, né? Tem uma loja da Universal, que não é igreja.
De Macedo, maior vendedor de vinil do Brasil.
Mas eu queria o Mothership. Você é do Mothership? Do Led Zeppelin?
Sim.
É o álbum que ele faz uma coletânea das principais músicas da história do Led Zeppelin. É um álbum maravilhoso. É um álbum, se não me engano, duplo ou triplo. E pra ouvir no Spotify, é o meu lugar pra ouvir no Spotify. Se bem que eu gosto de ouvir o álbum também, né? Ouvir álbuns inteiros. Mas essa coletânea aqui é maravilhosa e tem, tipo, no Mercado Livre, tem pra vender. Tem R$1.359. Triste, né, mano? Triste, deve estar...
E pensar que, bonito, tipo, sei lá, uns 10
era
anos
era atrás, dois reais.
Comprar isso aí é troco de pinga, sabe?
É. Não, eu tava lembrando, outro dia eu fui cortar meu cabelo recentemente, eu tava conversando com um amigo que corta o cabelo, que ele é muito colecionador também e tal. Eu falei assim que minha sogra, ela tinha, tipo, praticamente todos os discos dos Beatles. E aí, quando chegou o CD e não sei o quê, esses vinis ficaram em caixas, não tinha mais vitrola nem nada. Simplesmente ela jogou fora, rapaz. Colocou no lixo caixas e caixas de vinil.
Mas teve muita gente que fez isso, cara. Muita gente.
Cara, você jogar fora caixa de vinil, gente. Pelo amor de Deus. É foda. Eu entendo. Mas
na bazar, época, às vezes você acha coisa boa época, assim, né? Também. Por causa disso. Galera, às vezes, tipo assim, a pessoa... Alguém da família morre, alguma coisa assim, aí tem umas coisas lá da pessoa, às vezes eles só doam, nem vê o que é.
É.
Joga fora.
Pô, isso é um bagulho no Brasil que faz falta, mano. Já que vocês estão falando de americano aí. No Brasil não tem, tipo, venda de garagem, tá ligado? Porque a gente ia conseguir vários negócios assim. Porque tem muita gente que consegue uns negócios absurdos com venda de garagem que a pessoa não sabe o que tá vendendo, mano.
Mas se você for em lugar que tem, tipo, bazar assim, você acha muita coisa desse.
Mas não é no mesmo nível.
Bazar, né, de igreja, bazar de, às vezes, hospital tem.
O que tem no Brasil é Feira do Rolo. Feira do Rolo tem bastante. Mas aí os caras do Feira do Rolo já estão tudo ligado já. Os caras já não caem,
então, Coei.
É.
Em BH, a Feira do Rolo era a Feira da Toshiba. Tava na fábrica da Toshiba, na rua da fábrica da Toshiba. O seu celular foi roubado na...
Você consegue recomprar ele ali na
feira. Na quinta-feira, sexta-feira de manhã, meu irmão. Você vai achar ele lá. Não precisa nem, bloquear.
Vai aqui que era pagar. Que nem a Feira dos Passos, né?
Mas não existe mais, infelizmente, isso. Ela não existe. Aí tem uma época que a galera fez Em BH tinha um grupo, esses grupos de Facebook de compra e venda, que chamava Feira da Toshiba.
É, sempre tem, né?
Sempre tem. É isso, gente, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.